Anos do Senado aprovou uma proposta que cria cotas para quem deixa o acolhimento institucional ao completar 18 anos. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos, de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, quer garantir aos jovens que vivem ou viveram nessa situação até os 18 anos, ou seja, não foram adotados e alcançaram a maioridade, uma cota nos processos seletivos para o acesso ao ensino superior e às escolas técnicas federais. O relator do projeto, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, afirma que a ideia colabora com a diversidade no meio acadêmico.
A proposição realiza a importante missão de conferir oportunidades a pessoas oriundas de acolhimento institucional. Lembrando que acolhimento institucional é diferente de instituições como a Fundação Casa com menores infratores. É outro tipo de público. Ademais, atua para fortalecer a diversidade nos ambientes educacionais brasileiros, garantindo que pessoas com experiências distintas possam receber e compartilhar conhecimentos essenciais para a comunidade acadêmica e para a construção de sociedade mais justa e, portanto, mais equânime.
Marcos Pontes incluiu no projeto uma previsão de avaliação a cada 10 anos dessa política de cotas. A proposta segue para análise da Comissão de Educação do Senado.
E por falar em educação, um dos principais destaques do primeiro semestre no Senado foi a aprovação do novo Plano Nacional de Educação. A lei estabelece as metas e as diretrizes que vão orientar as políticas públicas para todos os níveis de ensino até 2034.
O texto já foi sancionado pela Presidência da República. Repórter Márcio Maturana.
Já sancionado pelo Executivo, o novo Plano Nacional de Educação define diretrizes, metas e estratégias até 2034 em todos os níveis, inclusive a educação superior. Entre as metas estão garantir que todas as crianças da educação infantil estejam na escola e que pelo menos 60% das que têm até 3 anos tenham acesso a creches. A relatora da proposta na Comissão de Educação, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou um mecanismo para evitar que as metas fiquem apenas no papel.
Este plano tem um diferencial do anterior. Ele tem um monitoramento bienal. A fiscalização, o monitoramento estão previstos para que ele seja um plano para valer.
Também foram aprovados a criação da Universidade Federal Indígena, o incentivo ao empreendedorismo no ensino médio, um regime especial para estudantes impedidos de frequentar aulas por saúde, gravidez ou amamentação, e a inclusão da educação financeira, fiscal, securitária e previdenciária como tema transversal.
O Executivo também sancionou a lei que torna obrigatória a divulgação do serviço 180 para denúncias de violência contra a mulher.
Pelo texto, os serviços da Central de Atendimento à Mulher deverão ser obrigatoriamente publicizados em meios de comunicação de massa e em locais de grande circulação. Repórter Ruth Gomes.
Pela lei, escolas, hospitais, transportes públicos, órgãos públicos, locais de eventos, além de meios de comunicação, promoverão a divulgação de como vítimas e pessoas que têm conhecimento de que a violência está ocorrendo poderão pedir ajuda. Já o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, ressaltou a importância de unir forças em prol de salvar vidas, independentemente de espectro político.
Um tema que não tem partido, não tem ideologia e não pode mais esperar. Quando o assunto é defender a vida, não existe disputa política. Existe, sim, o dever de agir.
Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, resgatou o histórico da Central de Atendimento à Mulher. Ela lembrou que o serviço começou prioritariamente como um canal de orientação e, a partir de 2014, passou a registrar denúncias diretas com encaminhamento e acompanhamento junto à rede especializada.
Pesquisadores indígenas das regiões Norte e Centro-Oeste visitaram o Senado nesta quinta-feira para participar de uma reunião com consultores legislativos e representantes do portal E-Cidadania na Comissão de Meio Ambiente.
Eles querem aumentar a articulação política em prol de projetos de recuperação de áreas degradadas pelo garimpo. A reportagem é de Marcela Diniz.
Os pesquisadores indígenas que visitaram o Senado são dos povos Yanomami, Munduruku e Enauenê Naui. Os objetivos da visita foram conhecer mais o Senado e investir na incidência política em busca de apoio a projetos de recuperação ambiental em áreas destruídas pelo garimpo. As lideranças também querem a total desintrusão de seus territórios. O pesquisador Reginaldo Pocho Munduruku explicou que os indígenas precisam do parlamento, inclusive no orçamento, para garantir recursos para ações socioambientais.
A gente tem como objetivo de restaurar 106 hectares, né, dentro do nosso território. A nossa região foi degradada pela garimpo ilegal, né? Então, tudo isso impactou a nossa saúde dos povos indígenas, a vida da flora, né, como os plantios de palmeiras, açaizeiros, contaminou também o nosso alimento, o peixe, né?
Em reunião com consultores do Senado na Comissão de Meio Ambiente, os pesquisadores indígenas ficaram sabendo, por exemplo, da oficina legislativa oferecida pelo E-Cidadania, portal por meio do qual é possível sugerir uma ideia que poderá virar um projeto de lei de verdade. O secretário do colegiado, Ayrton Aragão Júnior, explica que essa ferramenta pode ser útil, por exemplo, nas escolas indígenas.
Para aproximar também os jovens indígenas e as lideranças desse processo, dessa possibilidade de participação dentro do E-Cidadania aqui no processo do Senado Federal.
Pesquisa da Fiocruz de 2024 mostrou que 94% dos Yanomami de 9 aldeias invadidas por garimpos tinham alto nível de contaminação por mercúrio. Entre os Munduruku, um levantamento deste ano feito com gestantes mostra a contaminação de 97% das mulheres.
E os eventos climáticos extremos registrados nos últimos dias no país confirmaram a previsão dos especialistas.
Em dois debates realizados no Senado em maio, cientistas alertaram para a força do fenômeno El Niño este ano. Repórter César Mendes.
As chuvas intensas no sul e os vendavais no Rio e em São Paulo, registrados no mês de julho, confirmam o alerta dos especialistas de que o El Niño será forte este ano. Para o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, é preciso aprimorar a legislação para enfrentar de forma adequada esses fenômenos.
Para proteger a população dos eventos que vão acontecer.
Segundo o climatologista Carlos Nobre, o El Niño acelera o jato de circulação atmosférica que vem do Pacífico em direção à América do Sul. E vários estudos têm apontado evidências de que o El Niño será muito forte este ano.
Esses eventos nos últimos dias de chuvas muito fortes no Rio Grande do Sul, isso é relacionado com o El Niño.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos Gaúcho, pediu que o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil determine a realização de simulações anuais nos municípios mais atingidos pelos fenômenos climáticos.
Com edição de Paula Grova e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União apresentou os resultados de um conjunto de auditorias sobre as chamadas transferências especiais, conhecidas como emendas PIX. A fiscalização analisou 100 repasses destinados a 73 municípios e 2 estados, que somaram R$ 198 milhões de reais. O relatório apontou problemas em 82% das transferências examinadas. Entre as principais falhas estão deficiências na prestação de contas, irregularidades em licitações, pagamentos sem comprovação e falta de transparência na aplicação dos recursos. O prejuízo potencial foi estimado em 49 milhões de reais. O tribunal fez recomendações para fortalecer o controle, aumentar a transparência e melhorar a fiscalização das emendas parlamentares. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto facilita acesso à justiça gratuita para inscritos no Cadastro Único.
Parlamentares aprovam benefícios para motoristas com bom histórico.
Comissões finalizam análise de proposta que incentiva o voluntariado.
Boa noite. Câmara finaliza a votação de projeto que incentiva voluntariado. Acompanhe os detalhes com a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que estimula a atuação de jovens como voluntários em instituições de acolhimento de pessoas idosas com deficiência e crianças na primeira infância. A proposta determina ainda que os jovens voluntários também terão acesso a serviços de acolhimento durante o período de atuação. As regras serão definidas na regulamentação da lei. A relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explica que a medida representa mais um incentivo para aproximar jovens de pessoas idosas e com deficiência em instituições de acolhimento.
É uma tentativa de unir jovens com pessoas idosas e com pessoas com deficiência. Então, esse jovem, né, que está no serviço voluntário, vai ser habilitado para trabalhar nos abrigos, enfim, nas áreas de recebimento, que são de acolhimento, tanto de pessoas com deficiência como de idosos.
Ao apresentar o projeto, o deputado Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, argumentou que os jovens têm interesse em ingressar no mercado de trabalho e na universidade. Para ele, o Estado, ao valorizar o trabalho social e voluntário, estimula o acesso desses jovens tanto à vida acadêmica quanto ao mercado de trabalho, além de estimular o exercício da cidadania. A deputada Laura Carneiro promoveu pequenos ajustes no texto. O principal deles é uma mudança para assegurar que a participação no voluntariado não seja uma condição obrigatória para o acesso do jovem a serviço de acolhimento social. Segundo a parlamentar, a alteração é necessária para preservar a gratuidade da assistência prevista em lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Trabalho.
O projeto que amplia reconhecimento de profissionais da radiologia deu mais um passo na Câmara. Saiba mais com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que atualiza a regulamentação das profissões de técnico e tecnólogo em radiologia e de bacharel em ciências radiológicas. A proposta, já aprovada pelo Senado, altera a lei que regula o exercício das profissões da área desde 1985. Entre as mudanças está o reconhecimento formal das categorias de bacharel, tecnólogo e técnico em radiologia, além da ampliação das áreas de atuação profissional. O texto busca adequar a legislação às novas tecnologias utilizadas em exames e tratamentos de saúde, além de atividades industriais e de segurança que utilizam radiação. O projeto já havia sido aprovado pela Comissão de Saúde. Na reunião, o relator, o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, destacou a importância desses profissionais para o funcionamento dos serviços de saúde.
Eles buscam beneficiar os profissionais técnicos em radiologia, os quais têm atuação relevante nos serviços de saúde, principalmente na produção de exames radiológicos indispensáveis ao diagnóstico de patologias.
Além de atualizar as regras para o exercício da profissão, o texto determina quem pode obter registro nos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, estabelece regras para a supervisão das técnicas radiológicas e reforça exigências relacionadas à proteção radiológica e à segurança dos trabalhadores e usuários dos serviços. Na prática, a proposta busca dar mais segurança jurídica aos profissionais ao definir quem pode atuar em cada atividade e quais são as responsabilidades de cada função. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a proposta, afirmando que uma das principais mudanças é o reconhecimento dos tecnólogos em radiologia na legislação.
E por fim dizer que nós temos uma legislação que é uma legislação antiga, que não previa o tecnólogo, e tecnólogo agora vai poder fazer concurso público. Tecnólogo vai poder adentrar na saúde como tecnólogo. Portanto, é um reconhecimento.
Como a proposta que atualiza a regulamentação dos profissionais das técnicas radiológicas sofreu alterações durante sua análise na Câmara, ela retorna agora ao Senado para análise dessas modificações. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Justiça.
Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, poderão ter acesso facilitado à justiça gratuita. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Câmara aprovou o projeto que prevê a concessão de justiça gratuita de maneira imediata a quem estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. A autora do projeto, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a mudança tem o objetivo de facilitar o acesso à justiça, evitando que a pessoa tenha que comprovar novamente que tem baixa renda.
Se o judiciário reconhecer o Cade Único, essa pessoa que passou pelos Centro de Referência e Assistência Social, pelo CRAS, e que está no Cade Único, quando chegar no judiciário, o judiciário vai ter uma economia processual muito grande. Ele não precisa mais revisar documentos sobre a situação econômica da família.
Segundo a deputada, quem não estiver no Cade Único, mas atender aos critérios atuais de vulnerabilidade adotados pela Justiça, continuaria tendo que fazer a comprovação de renda. A proposta que permite aos inscritos no Cade Único acessar a Justiça gratuita, sem a necessidade de comprovação de renda, seguirá agora para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Transportes.
Comissão aprova projeto que estabelece benefícios para motoristas com bom histórico. A repórter Júlia Lopes nos conta quais são.
Motoristas profissionais com bom histórico no trânsito poderão receber benefícios se estiverem inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores. A proposta do deputado Duda Ramos, do Podemos de Roraima, foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. O Registro Nacional Positivo de Condutores é voltado ao cadastro de motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Com a nova proposta, passa a constar no sistema dados como a ausência de infrações gravíssimas, participação em cursos de direção defensiva e histórico de condução sem acidentes. O relator do projeto, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, explica que motoristas profissionais são aqueles que exercem atividades econômicas, como motoristas de aplicativo e caminhoneiros. Para ele, a medida beneficia não apenas os condutores, mas também os consumidores.
Esse projeto é importante por dois significados. Primeiro, porque ele vai, de um lado, prestigiar e demonstrar o motorista que tem boas práticas de trânsito e, por outro lado, também oferecer para a população, principalmente as pessoas que dependem desse tipo de serviço, aqueles melhores motoristas para que eles sejam contratados ou premiados na sua atividade econômica.
No texto, os benefícios concedidos aos condutores incluem redução no valor de seguros de veículos, acesso prioritário a vagas de emprego e condições diferenciadas em financiamentos e locações de veículos. O projeto, que busca conceder vantagens a motoristas profissionais inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores, inclui a medida no Código de Trânsito Brasileiro e segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Desenvolvimento Regional.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou o uso de royalties do petróleo para financiar a tarifa zero no transporte urbano. A repórter Fabielle Pires nos conta como deve funcionar.
Quando o petróleo é extraído, uma parte da riqueza gerada retorna para os cofres públicos. São os royalties, recursos que podem ser usados para financiar serviços e investimentos em benefício à população. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que destina parte dos royalties para a gratuidade nos transportes públicos do Brasil. A iniciativa é conhecida como Tarifa Zero e deve facilitar o transporte público e a mobilidade urbana. Ao apresentar o projeto, o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, defendeu que a Tarifa Zero contribui para a redução da desigualdade social, melhora a qualidade de vida nas cidades e incentiva o uso do transporte coletivo. O relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defendeu que a mudança na lei dos royalties não trará prejuízos.
Não vai aumentar preço de combustível e também não vai diminuir o rendimento das empresas. E vai resolver um grave problema que existe. Porque no momento em que tivermos a tarifa zero de transporte público, as empresas que estiverem trabalhando, seja ela da iniciativa privada, uma concessionária ou uma empresa estatal, vai ter o dinheiro certinho lá todo mês, a tarifa atualizada, para que eles possam fazer um bom transporte público.
O projeto que destina parte dos recursos dos royalties de petróleo para a tarifa zero de transporte público segue para análise da Comissão de Viação e Transportes. Da Rádio Câmara de Brasília, Fabielle Pires.
Educação.
Comissão de Educação aprova projeto de estímulo à integração entre empresas de pequeno porte e ensino profissionalizante. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto do deputado Júnior Mano, do PSB do Ceará, que busca estimular a integração entre instituições de ensino profissional e as micro e pequenas empresas. Pelo texto, os órgãos públicos responsáveis pela política de educação profissional e tecnológica terão de criar cadastro com vagas de emprego como forma de estimular a contratação dos formados pelas instituições de pequeno porte. Na opinião do relator, deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, a iniciativa é importante porque as microempresas e empresas de pequeno porte são as que mais empregam no país, mas também são as que encontram maior dificuldade para a contratação de mão de obra qualificada.
A gente tem mão de obra específica escassa, que com esse projeto a gente vai ajudar a superar esse obstáculo. A gente está falando de mais profissionalização, que é a vontade dos estudantes. A gente está criando facilidade entre as instituições de ensino, públicas e privadas, para que tenha uma maior interação com o mercado de trabalho.
De acordo com o levantamento do SEBRAE, em 2025, as micro e pequenas empresas respondiam por cerca de 97% dos negócios ativos no país, com quase 22 milhões de empreendimentos que seriam responsáveis por 26,5% do Produto Interno Bruto Nacional. Além disso, o estudo aponta que 7 em cada 10 novos empregos formais do país estão nas empresas de micro e pequeno porte. Luiz Lima reforça que quando a educação profissional está em sintonia com as necessidades dessas empresas e articulada com programas de apoio ao empreendedorismo juvenil, há consequências positivas na formação e na integração com o mercado de trabalho. Além da criação do cadastro de vagas em micro e pequenas empresas, a proposta determina que o poder público estimule a abertura de negócios e a formalização de empresas de pequeno porte. A medida ainda prevê a oferta de apoio especial para jovens empreendedores. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de poder seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Comissão de Educação aprova diretrizes para parto humanizado no SUS. A repórter Sofia Peçanha explica como ficou a proposta.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece diretrizes para tornar mais humanizado o atendimento às mulheres durante a gestação, o parto, o nascimento do bebê e o pós-parto no Sistema Único de Saúde, o SUS. Durante a votação, a comissão alterou o projeto. Em vez de apenas modificar a Lei Orgânica da Saúde para incluir regras específicas sobre o parto humanizado, o novo texto passou a reunir um conjunto mais amplo de diretrizes para atenção à gestação, ao parto, ao nascimento e ao puerpério no SUS. O projeto original previa obrigações mais diretas para o serviço de saúde, com foco na garantia de condições para o parto humanizado e na presença de acompanhante. Já o novo texto amplia esse alcance e passa a organizar princípios gerais de atendimento, com ênfase na autonomia da mulher e na estruturação da rede de atenção materna e neonatal, como ressaltou a relatora da proposta, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia.
Portanto, esse projeto ele sintetiza uma contribuição, uma preocupação de deputados homens e deputadas mulheres de diversos partidos. E esta é a riqueza dele. Nós estabelecemos diretrizes que visam humanizar a relação do parto, portanto, da mulher, da parturiente, com os médicos e profissionais que integram aquele momento de sua vida.
Entre as medidas previstas estão a garantia da presença de acompanhante escolhido pela gestante durante todo o atendimento, a possibilidade de apoio de doula, o fortalecimento da atuação de enfermeiras obstétricas, obstetrizes e parteiras tradicionais, além da ampliação do acesso à anestesia obstétrica, conforme protocolos do Sistema Único de Saúde. Segundo a relatora, a humanização do atendimento depende da qualificação permanente dos profissionais de saúde e da construção de ambientes mais acolhedores e seguros para mulheres e recém-nascidos.
Então, esse é um momento especial na vida da mulher, na vida de uma família, com consequências para o resto da sua vida, né, de um parto bem realizado, confortável, e por isso mesmo, ele merece uma série de orientações que foram aqui definidas.
O texto final também reuniu contribuições de 57 projetos que estavam sendo analisados em conjunto e que também tratam do atendimento neonatal. Agora, a proposta segue para análise da Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Economia.
Comissão aprova projeto que busca evitar cobrança de imposto sobre imposto. A repórter Silvia Munhato explica a questão.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou proposta que proíbe incluir imposto na base de cálculo do próprio imposto em qualquer esfera de governo. A mudança também foi aprovada na reforma tributária em 2023, no processo de eliminação do ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS. Os novos tributos da reforma, o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, serão cobrados apenas no consumo de produtos e serviços, o que garante a não incidência de tributos durante a sua elaboração ou fabricação. O relator, deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, afirma que a cobrança de imposto sobre imposto é uma anomalia brasileira.
Então a gente está vedando isso, impedindo que isso aconteça em qualquer estado, município ou mesmo no âmbito da União, porque de fato é uma anomalia que a gente tem no sistema tributário brasileiro. Não à toa, isso impede tanto investimento aqui no Brasil, principalmente no setor produtivo.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Últimas notícias.
Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, comemora a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de proposta de emenda à Constituição que limita a alíquota do IPVA a 1%. Relator da matéria, o deputado explica que o objetivo é reduzir a carga sobre os consumidores.
Ela visa beneficiar o consumidor brasileiro, que hoje paga até 4%, em alguns estados 4,5%, e que passará a pagar no máximo 1%. Então, por exemplo, em Minas Gerais, no meu estado, vai haver, que cobra 4%, vai haver uma diminuição de 75% do valor do IPVA. Ela tramitou de maneira recorde na Câmara, na CCJ, e foi aprovada de maneira unânime. Ou seja, os deputados da CCJ entenderam que essa PEC diminui imposto no Brasil e faz justiça tributária.
Rodrigo de Castro ressalta que o próximo desafio é aprovar a proposta na comissão especial. O parlamentar considera o atual modelo de cobrança do IPVA dos proprietários de veículos um dos mais injustos do mundo. Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Paula Bittar. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br. Kakoi, Kakoi. Comunicação agora se escreve com K.
Difusora 10 e 2.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
Guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of your emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back, want you back for good.
Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
Want you back, want you back,
I want you back for good. Unaware, but underlined, I figured out the story.
No, no,
it wasn't good.
No, no.
But in a corner of my mind,
corner of my mind,
I celebrated glory.
But that was not to be.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me?
Difusora.
ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você minta. Não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Ser sincero, não espero que você me perdoe por ter perdido a calma, por ter vendido a alma ao diabo. Um dia desses encontros casuais, talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação. Um dia desse, num desses encontros casuais, talvez eu diga, minha amiga, pra ser sincero, prazer em vê-la, até mais. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos.
Cento e um ponto nove difusora.
Estávamos ali sentados, frente a frente. Não faltava nem mesmo a lua. Falávamos de tudo pouco. Por qualquer coisa a gente ria, como dois bobos. E eu que já não via a hora. Já te imaginava assim. Te amo e nem quero tentar entender. O desejo que eu sinto é mais do que palavras. Te amo. Amamos loucamente, corpo a corpo. E a noite foi só magia. Será que você vai me esquecer? Será que também vai sentir a mesma vontade? Eu morro se não volto a te ver de novo em meus braços, pra poder te dizer: te amo, desde o primeiro dia em que te vi.
Difusora 10 e 17.
se é capaz de deixar pra trás os corações partidos. Contra as armas do ciúme tão mortais, a submissão às vezes é um abrigo. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar, saber deixar alguém te amar. Há quem não veja a onda onde ela está, e nada contra o rio. Todas as formas de se controlar alguém só trazem um amor vazio. Saber amar, saber deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. O amor te escapa entre os dedos e o tempo escorre pelas mãos. O sol já vai se pôr no mar. Só trazem um amor vazio. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar, saber deixar alguém te amar.
Música é terapia. Música é difusora.
Yeah. Difusora, sua parceira musical. Alicia Keys, No One.
Rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores. 3376-4447.
Difusora 10:31.
Música é descontração. Música é difusora.
Difusora.
Se eu tinha sorte no amor, não. Mas de repente o coração, me alertou. Que sentimento incrível, serotonina em alto nível. Procuro por você há tanto tempo. Agora tudo faz sentido, tipo final de livro. Tá cada coisa em seu lugar. Cada rosa e cada espinho fazem parte do caminho que é preciso pra gente melhorar. Sei que nem tudo são flores, 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 flores. Por isso inventar amor.